É um grupo que tem passado ao lado da historiografia. É difícil exatamente perceber porquê. Em primeiro lugar, há uma questão mais óbvia, não é? Que tem a ver com o facto de terem estado quase até ao período contemporâneo, afastados do mundo da escrita e de deixarem vestígios escritos sobre o seu passado. E depois também, eu acho que o facto de serem um grupo de portugueses com pouca capacidade reivindicativa e também de acesso aos espaços onde se faz a história, nomeadamente ao mundo académico, também poderá ajudar a explicar esse certo desinteresse que se verificou, não é? Sobretudo eu, na minha tese, comparo um pouco em relação à questão dos judeus e cristãos novos.
Eu ia justamente perguntar-lhe sobre isso, porque as perseguições não podem ser justificação. Veja-se o caso dos judeus que foram perseguidos e há uma vasta bibliografia sobre a sua história.
Sim, não é esse o argumento. É claro que quando nós, por exemplo, falamos na questão dos cristãos novos, tinham uma capacidade reivindicativa e até de se autorrepresentarem como um grupo completamente diferente dos ciganos. Eu lembro-me quando estava a trabalhar e a fazer esta pesquisa, eu estava na Torre do Tombo e a percorrer alguns índices, alguns livros de índices, ou seja, os livros que nos dizem o que é que está nos documentos. Isto já para o século XVI, e víamos, por exemplo, aí a documentação dos procuradores dos cristãos novos a dirigirem-se ao rei, ou seja, ou até a redirigirem-se a Roma, ao Papa, por exemplo. Ou seja, tinha uma capacidade de intervenção e um poderio até económico e social que os ciganos nunca tiveram. E depois também a historiografia acaba por reproduzir muitas dessas diferenças. Eu acho que esse é o grande motivo.
Centrou a sua pesquisa na época moderna, concretamente entre finais do século XV e o ano de 1822, que é a altura em que os ciganos vêm reconhecida a sua cidadania pela Constituição que foi então promulgada.
Primeiro é o período da chegada, não é? Que é aquele momento inicial que é muito difuso ainda. Acho que ainda precisamos trabalhar mais sobre essa questão, porque não sabemos exatamente o quando, nem o porquê. Sabemos que no início do século XVI, já logo em 1526, uma lei, portanto, contra os ciganos em Portugal. Portanto, este é o período em que é de definição da identidade cigana no contexto da identidade portuguesa mais ampla. E é, a meu ver, é uma identidade que se estruturou muito por uma ideia de resistência. Uma resistência muitas vezes silenciosa, não é? Que não foi uma resistência de violência ou etc. Mas uma resistência a uma política que se estrutura ao longo de todo este período, mas desde muito cedo, que se estrutura contra a presença destas pessoas em Portugal. Quase desde o início, quase desde 1526, a existência destas pessoas é proibida, na prática, é proibida em Portugal, no território português. Mas vai-se sempre mantendo perante uma sociedade, pelo menos o que nós conseguimos apreender, pelo que foi escrito, e é sempre a visão do poder central, quase sempre, mas perante uma sociedade que nunca os aceitou verdadeiramente. Embora, e isso também é a minha, acho eu que pode ser a minha contribuição da minha tese de doutoramento, quando nós afastamos a nossa leitura dos documentos não só para esta visão da lei ou da legislação, quando começamos a tentar perceber cotidianos e outras realidades, percebemos que também muitas dessas pessoas ciganas viviam vidas muito integradas até no contexto de pequenos grupos, no contexto até das suas localidades em que viviam.
A sua tese centra-se no contributo dos ciganos para a construção da história de Portugal. Estamos a falar, por exemplo, no papel dos soldados ciganos na Guerra da Restauração. Que outros
Sim.
contributos, pouco conhecidos do grande público, é que, na sua perspectiva, são pertinentes ter em conta quando se fala do contributo da comunidade cigana na história de Portugal?
Tem-se sublinhado muito esse contributo específico na questão da Guerra da Restauração. Aliás, o Presidente da República, penso que há 1 ou 2 anos, no 1º de dezembro, sublinhou isso mesmo. Mas há outros contributos. Quando falo, não falo de uma, não tanto de contributos concretos, mas, embora eles também existissem, mas sobretudo numa questão que à primeira vista pode parecer mais abstrata, que tem a ver com esta ideia de uma sociedade portuguesa completamente homogénea, e eu acho que precisamente, ou que caminhava nesse sentido da homogéneo, não é? Com, por exemplo, logo no início, no final do século XV, no início do século XVI, já há aquela tentativa de eliminar a diferença religiosa, não é? Com a questão da conversão forçada dos judeus, etc. Mas estes grupos minoritários que persistiram, e nomeadamente no grupo cigano, da comunidade cigana, mas não só, de outras minorias. A minha interpretação do seu contributo, entre aspas, para a história de Portugal, tem a ver com a manutenção e a persistência de uma sociedade mais diversa, uma diversidade que não se, nem sempre é aceite, mas que, apesar de tudo, persiste.
A propósito do Dia Nacional do Cigano, que o Pastoral Nacional dos Ciganos referiu numa nota que muitas vezes a marginalização destas comunidades é alimentada pela falta de conhecimento sobre a cultura cigana, as suas particularidades e o seu modo de vida. Na sua perspectiva, estamos a falar de uma questão de educação.
Sim, como eu dizia, às vezes estas incompreensões são mútuas, portanto são de parte a parte, não é? Eu acho que no campo da sociedade maioritária há uma incompreensão muito profunda que tem a ver com estes desconhecimentos da história, que é um dos principais elementos. Título quase de curiosidade, à altura peguei nos programas de História de Portugal do 5º ao 12º ano da escolaridade. Não se encontra qualquer referência às pessoas ciganas em Portugal. Há uma referência no programa do 12º ano, salvo erro, que diz respeito ao Holocausto. Há muitos milhares de ciganos que morreram sob o jugo nazi, mas de resto há esse silêncio. Isto é só um pequeno exemplo deste silenciamento que se verifica ainda. Quando nós começamos esta conversa um pouco com o silenciamento académico, não é? Ou não sei se silenciamento é a palavra certa, mas o desinteresse académico. Mas é um desinteresse que se estende a outras dimensões da nossa vida coletiva, nomeadamente na escola. Eu acho que a escola seria um ponto de partida importante para se resolverem algumas destas incompreensões.
Que outro papel poderia o Estado também ter nesta matéria, além desta questão educativa?
Há processos que estão a decorrer o seu curso, nomeadamente os níveis de escolarização das pessoas ciganas em Portugal estão a crescer gradualmente. Era preciso acelerar esse trabalho. Eu acho que esse seria um ponto importante. Sobretudo, durante muitos anos falou-se sobretudo do cumprimento da escolaridade obrigatória. É preciso solidificar esse processo que está a ser conseguido, mas depois também é preciso abrir outros horizontes, nomeadamente o acesso ao ensino universitário, ao ensino superior de uma maneira geral. São precisas políticas nesse sentido, muito em relação às mulheres e meninas ciganas e o seu acesso à escolaridade. Que é algo que, como eu digo, está a acontecer, mas ainda está a acontecer muito lentamente, e é preciso dar um novo impulso a esse tipo de políticas que estão em curso.
Muito obrigada, Francisco.